A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet, envia-o a português.com ou através do seu telemóvel em m.português.com. Podem nos seguir também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 30 minutos 35 segundos aqui em Washington. Lá fora são muito nublado, temperatura de 25 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção, encontra-se Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser do Skip Sisk. Títulos das principais notícias a esta hora. Nigéria vai produzir armas para combater o Boko Haram. Militantes islâmicos atacam hotéis no Mali. A crise de refugiados na Grécia causa alarme. A Voz da América transmite em português. Hoje é sexta-feira, o dia 7 de agosto de 2015.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O Presidente da República da Guiné-Bissau vai demitir o governo Domingos de Simões Pereira, disseram à Voz da América fontes seguras. José Mário Vaz manteve a sua posição nas reuniões que manteve esta sexta-feira com o corpo diplomático em Bissau, depois de ontem o Primeiro-Ministro ter acusado o chefe de Estado de provocar a instabilidade. Desde ontem à noite, centenas de membros do Movimento Nacional da Sociedade Civil estão nas imediações do Palácio da República a manifestar o seu apoio ao Primeiro-Ministro. Os detalhes aqui com o Álvaro Lugero Andrade.
Depois de ontem, o Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira ter avisado que não vai demitir-se e que irá recorrer a todos os mecanismos e dispositivos legais e democráticos para lutar contra qualquer decisão em contrário do Presidente da República, o Parlamento aprovou uma moção de confiança do Governo, a segunda em menos de 2 meses. Mais tarde, dezenas de membros do Movimento Nacional da Sociedade Civil, uma rede que engloba 152 organizações, dirigiram-se ao Palácio da República para manifestar o seu apoio ao Primeiro-Ministro. A organização pretende realizar uma mega manifestação na tarde de hoje, como disse à Voz da América o seu coordenador Jorge Gomes.
Nós vamos continuar com as nossas atividades, marchas, reivindicações. Vamos até às últimas consequências para que os nossos direitos sejam respeitados. Defendemos a manutenção do atual governo porque achamos que algo se fez da data da tomada de posse a esta data. Não estamos de acordo que o governo seja dissolvido.
A situação em Bissau é de muita tensão e para tentar entender esta crise, falei com o jornalista e analista guineense Tony Checa, que começou por reiterar que o Presidente da República mantém a sua intenção de demitir o governo.
O que se assiste neste momento é que depois de vários contactos feitos, tudo faz crer que o Presidente não alterou os seus planos e assiste nessa via de derrubo do governo. Esta manhã, depois de ter cedido o corpo diplomático acreditado em Bissau, algumas fontes dentro desse seio confirmaram, portanto, essa decisão do Presidente em derrubar o governo. A situação cá fora está instável, há muita movimentação, muita gente, sobretudo os jovens, a caminhar em direção ao Palácio da República e também chega a informação de que jovens, mas também sindicatos, sobretudo, ameaçam uma paralisação total logo após a eventual queda do governo. Quer dizer, se havendo um derrubo do governo, os sindicatos ameaçam, pura e simplesmente, cortar o acesso inicial, cortar o apoio logístico, portanto, tudo seja transporte, água e comida. Então, isso poderá vir a complicar e ganhar contornos que, neste momento, são totalmente imprevisíveis.
A intervenção do Primeiro-Ministro ontem deixou o Presidente numa situação um pouco confortável, não é?
Havia um certo inconforto também da parte do Primeiro-Ministro e, às páginas tantas, uma certa dose de moderação que ele usou acabou por começar a dissipar-se ontem, uma vez que, pela primeira vez, então, o Ministro resolveu expor as razões que pensa que assistem e enumerou, enunciou uma série de situações e casos que comprometem, de certa maneira, a postura e a conduta do Presidente da República. É evidente que isso vai mostrar que as posições agora se estranharam-se mesmo e que dificilmente, depois de várias mediações, várias tentativas de beneficiar, privilegiar o diálogo, ter fracassado completamente, então, a partir de ontem, o Primeiro-Ministro, por isso simplesmente, decidiu também radicalizar as suas posições e fazendo algumas críticas veladas ao Presidente da República.
Se o Presidente derrubar o governo e pedir ao PIGC para indicar um novo Primeiro-Ministro, e o PIGC, acha que o PIGC poderá indicar outra vez Domingos Simões Pereira? Se não, qual é a alternativa?
Eu não tenho quaisquer dúvidas a chegar a essa situação, que a resposta do PIGC só será uma. É a indicação, de novo, do nome de Simões Pereira, que é o presidente do partido, além de ser primeiro-ministro, ele é o presidente do partido, é o homem que levou o PIGC à vitória esmagadora que teve nas últimas eleições, e é o homem que também, de certa maneira, terá que reconhecer, franqueou a possibilidade, franqueou as portas ao presidente Jomave para chegar ao poder. Portanto, nada faz crer, não há o mínimo sinal que possa haver alguma ruptura nesta fase no seio do PSDC que levasse à indicação de um outro nome. Isso está fora de questão.
Era o jornalista e analista Tony Checa sobre a situação atual na Guiné-Bissau.
Obrigado, Álvaro. E agora vamos para Moçambique, onde uma comissão de inquérito responsabilizou a Britalar e a JET Constrói pelo acidente que matou 5 pedreiros na cidade de Maputo. Na sequência de várias irregularidades que acontecem no sector da construção civil, a Ordem dos Engenheiros propõe agora a revisão da Lei de Inspeção de Obras Públicas. Alfredo Júnior.
Em finais de julho, a queda de andaimes nas obras de construção de um edifício denominado JAT-6, que futuramente irá albergar o Instituto Nacional de Segurança Social, causou a morte de 5 pessoas, o que levou a que o Ministério que tutela o setor criasse uma comissão de inquérito para apurar-se a causa. Esta concluiu que a empresa portuguesa Britalar, construtora encarregue pelas obras, e a JAT Constrói, negligenciaram vários aspectos do que diz respeito à segurança, que levaram à queda dos andaimes, segundo revelou Alberto Andicene, presidente da Comissão de Inquérito. Segundo Feliciano do Rosário Dias, da Ordem dos Engenheiros de Moçambique, situações do género devem-se à deficiente ou falta de fiscalização. E como forma de garantir que as construções públicas sejam de boa qualidade, a Ordem dos Engenheiros de Moçambique propõe a revisão da Lei de Inspeção das Obras Públicas.
A legislação atual restringe que técnicos que não estejam ligados ao Ministério das Obras Públicas participem no trabalho de inspeção. O que eu quis dizer é que tem que ser revisto de forma que, no nosso caso, a Ordem dos Engenheiros possa indicar técnicos idôneos que façam um treinamento a nível de inspeção e passem a integrar as inspeções do Ministério das Obras Públicas. Nós temos situações de muita gente que está neste mercado de construção, que não percebe de construção, entrou para ganhar dinheiro. A construção civil pode ser comparada a qualquer ciência médica, vamos dizer assim. Eu vou a uma farmácia comprar um remédio, se eu não souber o que é que eu tenho, não vou conseguir comprar o remédio.
A empresa JAT Constrói, entidade que contratou a Britalar para a construção do edifício JAT-6 na cidade de Maputo, diz que vai indemnizar as famílias das vítimas que morreram na queda dos andaimes na Baixa de Maputo. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E vamos continuar em Moçambique, onde o Ministério da Saúde prepara o projeto de criação do Serviço de Emergências Médicas de Moçambique, o SEMO. O projeto, que vai consumir alguns milhões de dólares, prevê a aquisição de helicópteros de ambulância, treino de pessoal, montagem de salas de triagem modernas e em alguns hospitais do país. Detalhes com o Francisco Júnior.
Em qualquer país do mundo, quando há um acidente, 50% morrem no local. Aqui no nosso país, devido à violência, ao excesso de velocidade, à falta de norma, de seguirem as normas de trânsito e álcool mesmo envolvido, 64% morrem no local do acidente. E o restante é transferido para os hospitais, sem ainda este serviço, e mais de metade morre nas primeiras 24 horas.
E é por ser grave que se decidiu avançar com a criação do SEMO, Serviço de Emergências Médicas de Moçambique, e quem está à frente do projeto é Otília Neves. Ela é médica internista consultora e atualmente chefe do Departamento de Emergências Médicas ao nível do Ministério Moçambicano da Saúde. O objetivo fundamental desse departamento é o de criar um serviço de emergências médicas em todo o país. O projeto prevê a montagem de uma linha telefónica gratuita com 3 números e universal para todos os utentes da saúde, uma linha para a qual quem estiver a precisar possa ligar e chamar por socorro.
É assim, o senhor tem uma emergência ou tem um acidente na estrada, liga ao 115, atende-lhe um operador, tem lá um médico depois que o vai ajudar, diz o que é que lhe aconteceu, que precisa de socorro, e eles de lá mandam, contactam a zona próxima, onde haja uma ambulância de socorro para ir acudir.
O projeto de criação do SEMO, Serviço de Emergências Médicas de Moçambique, prevê ainda o treino de pessoal e aquisição de meios e equipamentos sofisticados.
Para já vamos começar a nível da cidade e província de Maputo. Mais ou menos 10 a 12 ambulâncias precisamos. Não são ambulâncias de transporte, são ambulâncias de socorro. E, portanto, tem que ter o material da sala de reanimação.
E não serão apenas ambulâncias, as quais estão orçadas, cada uma delas, em cerca de $100 mil, numa fase mais avançada. Também se pretende adquirir helicópteros, em número ainda não especificado, mas que se sabe estarão também devidamente equipados para socorrer em caso de emergência. Outra medida, montar serviços de triagem para o trauma e outras emergências. Montar nesta primeira fase em 3 hospitais da cidade de Maputo, incluindo o central.
Significa que é uma sala diferente da sala de reanimação?
Não, é o que se chama, a reanimação é o procedimento, está a ver? Mas é para as pessoas é aquilo que se chama a sala de reanimação. Okay. Reanimação e emergência é a mesma coisa.
Mas seja como for, uma coisa diferente daquilo que nós temos agora?
Sim, não, nós nem temos sala de reanimação. Temos aqui uma sala em que se mistura os cuidados ao doente com onde os doentes vão ficar, com a sala de cuidados intensivos, está tudo misturado.
E neste momento já existe uma equipa médica formada, 6 médicos generalistas formados recentemente em Portugal, Serviço de Emergências Médicas de Moçambique, um serviço que deverá estar a funcionar ainda este ano e que foi pensado não apenas para atender vítimas de acidentes de viação, mas todos os outros casos relacionados com emergências traumáticas e não traumáticas em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. E agora vamos atravessar o Atlântico para o Brasil, onde os principais cartões postais do Rio de Janeiro lutam agora contra a poluição. Mais da metade da Baía de Guanabara, que vai receber atletas olímpicos, encontra-se poluída por um esgoto sanitário. Detalhes com o Patrick Vaz.
Há exato um ano do início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, o governo local ainda trabalha para despoluir a Baía de Guanabara. O local contaminado principalmente por fezes humanas vai receber vários eventos como a natação e a vela. Na última segunda-feira, o governo do Rio de Janeiro firmou um acordo com universidades locais e ambientalistas para monitorar a qualidade das águas da Baía de Guanabara e apresentar soluções para a despoluição do local. Desde quando o Rio venceu a eleição para sediar os Jogos Olímpicos, até agora, menos da metade da Baía está despoluída. Conforme o próprio governo fluminense, 49% das águas da Baía estariam livres de contaminações. O governador Luiz Antônio Pezão, que disse recentemente que despoluiria 80% da Baía de Guanabara até as Olimpíadas, desta vez se mostrou menos otimista.
Nós erramos. Eu não vou errar de novo, foi a minha fala. Quero acertar. Estou trazendo as universidades, os ambientalistas, a população, todos os órgãos do governo, para nós juntarmos todas as opiniões, ver o quanto que isso que a gente está investindo vai impactar e a gente poder falar esses números. Nada melhor do que ter as universidades juntos.
O governador ainda descartou que o plano lançado na última segunda-feira tenha acontecido depois de uma publicação da agência de notícias norte-americana The Associated Press, que aponta os níveis críticos na qualidade das águas da Baía de Guanabara. Pezão ressaltou que as conversas com os ambientalistas já existiam desde março. Ainda de acordo com o governo do Rio de Janeiro, toda a Baía de Guanabara apenas deve ficar completamente limpa em 2030. Repórter Patrick Vaz.
Às 13h45 aqui na cidade de Washington. A campanha para as eleições presidenciais americanas de 2016 arrancou ontem à noite com dois debates transmitidos pela cadeia de televisão Fox. João Santa Rita.
As atenções estavam viradas para o segundo debate, aquele que pôs num palco na cidade de Cleveland, no Ohio, os 10 candidatos que, de acordo com as sondagens, têm o maior apoio entre o eleitorado republicano. E nesse debate, as atenções estavam, como seria de prever, viradas para Donald Trump, o bilionário americano que, com declarações bombásticas, provocadoras e alguns diriam que em alguns casos mal educadas, tem chamado a atenção dos meios de informação e do eleitorado americano. E tudo começou exatamente com o centro das atenções em Trump, quando este se recusou, na primeira pergunta, a dizer que apoiaria um eventual candidato republicano que não ele, e se recusou, portanto, a pôr de parte ser um candidato independente caso não seja nomeado pelos republicanos. Muitos analistas consideram que isso a acontecer irá quase que de certeza garantir a derrota do candidato republicano nas presidenciais. Não que o debate tivesse sido inteiramente dominado pelo bilionário. Muitas vezes ele foi apenas espectador, em troca de opiniões duras, como aquela entre o governador Chris Christie, da Nova Jersey, e o senador Rand Paul sobre segurança nacional e liberdade dos cidadãos. É sempre difícil e, de certo modo, subjetivo decidir quem venceu, ou pelo menos foi o grande beneficiado destes debates. Janelle Ross, do Washington Post, disse que, embora o debate tenha sido bom entretenimento, pouco ou nada de novo se aprendeu. Trump foi Trump e os outros 9 portaram-se e disseram o que esperava deles, escreveu ela. Não houve, acrescentou a analista, muito em termos de aspectos específicos de política, ideias grandes ou ideias novas. Mas, contudo, parece haver um denominador comum. Marco Rubio, o candidato mais jovem, atual senador pelo estado da Flórida, parece que impressionou todos. Chris Chiliza, do Washington Post, colocou-o no topo da lista do que disse serem os vencedores. Michael Barbaro e Nicholas Confessore, do New York Times, disseram que Rubio teve uma noite persuasiva. Outro candidato que parece ter impressionado os analistas foi o governador do Ohio, John Kasich, descrito por um dos analistas como tendo projetado uma imagem de ser um conservador, mas uma pessoa razoável e diferente de muitos dos outros. No que diz respeito ao primeiro debate entre 7 candidatos, a opinião é unânime. A antiga diretora executiva da companhia de computadores Hewlett-Packard, Carly Fiorina, foi a grande vencedora. Dan Bowles, do Washington Post, escreveu que a Fiorina distinguiu-se claramente dos outros candidatos, e não só por ser mulher. Num mundo mais perfeito, escreveu Bowles, Fiorina devia ter estado no debate principal devido àquilo que fez no primeiro.
Sexta-feira, 7 de agosto de 2015, a crise de refugiados na Grécia causa sofrimento insuportável a dezenas de milhares de pessoas que fogem de guerras, perseguições, violações dos direitos humanos, isto segundo a Agência de Refugiados das Nações Unidas, o ACNUR. Esta agência apela a uma maior solidariedade entre os países europeus para resolver a uma emergência crescente. Amâncio Miguel.
Vissa Cochetel, diretor da Agência para a Europa, diz que viu uma situação totalmente caótica e de abandono em várias ilhas gregas numa recente avaliação.
I've been working 30 years with UNHCR. I've visited many African countries, countries in Asia. I've never seen a situation.
Diz ele que faz 30 anos que trabalho no ACNUR, visitei muitos países africanos e países da Ásia. Nunca vi uma situação como aquela na União Europeia é totalmente vergonhoso. O nível de sofrimento que vimos nas ilhas é insuportável. O que vimos não é algo aceitável em termos de padrão de tratamento. Não há absolutamente nada para eles. Não há água, saneamento, alimentos. É totalmente inadequado. A agência indica que cerca de 124 mil refugiados e imigrantes chegaram para o mar até agora este ano, principalmente para as ilhas de Lesbos, Chios, Kos, Samos e Leros. Tal corresponde a um acréscimo de 750% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas em julho, 50 mil pessoas chegaram, cerca de 20 mil mais do que no mês anterior. Cochetel diz que está cansado de ver os meios de comunicação social a chamarem esta emergência de refugiados como uma crise de imigração e clarifica que muitos fogem de conflitos em lugares como Afeganistão, Iraque e Síria. O Acnur pede uma ação urgente para lidar com o agravamento da crise. Denuncia que não há na Grécia um sistema para gerir a chegada e assistência aos milhares de refugiados. Para esta agência, a Europa deverá assumir a dianteira na assistência financeira e técnica e as autoridades da Grécia deverão coordenar a resposta e criar um mecanismo adequado de assistência humanitária.
O Conselho Nacional das Comunicações dos Camarões indicou tornar a ação porque a Afrique Mídia não tinha respeitado o código ético. Peter Essoka, presidente em exercício daquele conselho, acrescentou que a Afrique Mídia tinha desafiado o mês de suspensão que lhe fora dado em junho deste ano e continuava a transmitir. Segundo ele, dois jornalistas que trabalhavam para a empresa não tinham respeitado os 6 meses de suspensão que lhes fora dado por aquilo que as autoridades sustentam ter sido constante má conduta.
The divisional officer for Yaoundé 2 and a number of officials of law and order went to that media house.
O chefe da divisão de Yaoundé e vários agentes da lei foram às instalações e selaram o edifício, mas tanto quanto sei, ainda continuam a transmitir. O Conselho de Comunicação acusa igualmente a Afrique Mídia de formular acusações injustificadas de personalidades, instituições e países estrangeiros. Kini Nsomb, da Associação de Jornalistas de Língua Inglesa, considera que o canal deveria ter respeitado a ordem de suspensão.
When we talk about the press, we should also talk about ethics. If we pretend that we are free with the violation of ethics that we are seeing, one day.
Quando falamos de imprensa, devemos falar igualmente de ética. Que liberdade tem um jornalista que entra na profissão sem tentar saber o ABC do jornalismo? Magna Tada Giuliani e Bashir Ladan, os dois jornalistas que foram suspensos, e os colegas não têm sido vistos desde que a polícia selou os escritórios, mas a sede do canal em Malabo, na Guiné Equatorial, tem continuado a transmitir. O ano passado, a organização Repórteres Sem Fronteiras indicou que o número de convocações e de suspensões ordenados pelos camarões era uma indicação de que o Conselho de Comunicação estava a adotar uma linha dura contra os jornalistas.
A Voz da América continua a transmitir desde a cidade de Washington, em português. Juscelina é fundadora e diretora executiva da Sana Consultoria e Serviços Limitada, uma empresa de consultoria e formação em gestão e tecnologias. A jovem empresária foi uma das 5 participantes de Moçambique no programa YALI, uma iniciativa do presidente Barack Obama. YALI é feito de sonhos e Juscelina revelou-nos os seus.
O meu sonho para Moçambique é conseguir transformar Moçambique num país independente economicamente e socialmente. Eu gostaria de viver num Moçambique onde eu posso dizer o que eu já fiz, posso me orgulhar e não o que eu pretendo fazer. E como uma jovem líder moçambicana, eu gostaria de primeiro me transformar numa grande empresária, mas ser uma empresária consciente e conseguir levar uma imagem positiva sobre o meu país para o mundo. Conseguir ir viajar para qualquer país do mundo e não ter de explicar outra vez o que é Moçambique, onde fica Moçambique. Eu gostaria de ter um Moçambique sólido, com uma economia forte, inclusiva e sustentável. Eu gostaria de ver uma África unida, uma África forte, onde os dirigentes do continente inteiro consigam implementar políticas sustentáveis em uníssono, que o mundo inteiro possa reconhecer como um continente de distinção em todos os aspectos possíveis. E um bom líder, para mim, é um líder que consegue fazer com que as coisas aconteçam e consegue tirar o seu país ou a sua empresa do ponto A para B e tornar-se uma referência.
Passo agora para o desporto, convosco João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. A partir de hoje e durante o fim de semana, temos jogos das competições pan-africanas de clubes, onde se iniciam os jogos da segunda volta da fase de grupos. Começamos com a Liga dos Campeões. Hoje temos jogos dos dois grupos. No grupo B, onde estão três equipas argelinas e frente a frente duas delas. O USM, que comanda o grupo com 9 pontos, está no terreno do Mouloudia, que está em último, com 0. Neste grupo, no domingo, outra equipa argelina, o Entente Sportifa, recebe o Al Mareik do Sudão. Ambos têm 4 pontos e ambos lutam pelo segundo lugar, que dá acesso, portanto, às meias-finais com o primeiro. O grupo A é muito mais equilibrado, todos com chance ainda de passarem às meias-finais. O Maghreb Atlético de Marrocos, com 2 pontos, recebe hoje o El Hilal do Sudão com 5. Jogo de vida ou de morte para o Maghreb. O Smoua do Egito, com 3 pontos, recebe o Tupuisan Mazembe do Congo com 5. Na Taça das Confederações, os jogos são sábado e domingo. No grupo A, temos no sábado o Etoile du Sahel da Tunísia contra o sempre presente Al Ahly do Egito. O Etoile tem 6 pontos, o Al Ahly tem 7 e está no topo. No domingo, o Stade Malien do Mali, com 4 pontos, recebe o Esperance da Tunísia com 0. Tem que ganhar. No grupo B, o Orlando Pirates da África do Sul, com 6 pontos, recebe no sábado o Clube Sportif Sfaxien da Tunísia, que tem 1 ponto. Depois, no domingo, os Leopardos do Congo, com 1 ponto, recebem o Zamalek do Egito, com 9. Vamos agora para a Europa, onde já temos o sorteio dos jogos dos play-off da Liga dos Campeões. 10 jogos, dos quais vão sair 10 equipas, que se vão juntar a 22 outras para a fase de grupos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Nestes play-offs, o Sporting de Portugal vai ter pela frente o CSKA de Moscovo. Outras eliminatórias apetitosas são aquelas que põem frente a frente o Valência e o Mónaco e o Lazio, o Bayer Leverkusen. Na Liga Europa, a equipa portuguesa do Belenenses passou aos play-offs depois de empatar fora com o Gotemburgo da Suécia a 0 bolas. Ninguém esperava. O Vitória de Guimarães, que havia perdido a primeira mão na Áustria com o Altac por 2-1 e com grande chance perdeu em casa 4-1. O treinador do Vitória de Guimarães é Armando Evangelista.
Falhámos, é verdade, mas tenho-lhe a dizer que há mais objetivos pela frente, tão aliciantes quanto este, e é nesses agora que nos vamos focar. No futebol, ou temos capacidade, temos força para superar este tipo de situações, ou então não andamos cá a fazer nada.
Era Armando Evangelista, treinador do Vitória de Guimarães de Portugal. Uma nota aqui para dizer que amanhã arranca o campeonato inglês. O campeão, o Chelsea, recebe o Swansea e há um apetitoso Manchester United, Tottenham.
A Voz da América em português para a África. A iniciativa do presidente dos Estados Unidos no sentido de obter apoio para acordo nuclear com o Irão, face à relutância do Congresso, sofreu um sério revés após um dos principais aliados do presidente, o senador Chuck Schumer, ter indicado ser contrário ao acordo. O presidente nigeriano Muhammadu Buhari indicou que a Nigéria vai intensificar a produção doméstica de armas para as suas forças numa tentativa de reduzir a dependência em armamento importado. Indivíduos suspeitos de serem militantes islâmicos atacaram 2 hotéis na região central do Mali, matando 5 soldados malianos e fazendo reféns. A crise de refugiados da Grécia causa sofrimento insuportável a dezenas de milhares de pessoas que fogem de guerras, perseguições e violações de direitos humanos, denunciou o Acnur. Vamos agora apresentar manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. Nesta sexta-feira, o dia 7 de agosto de 2015, o debate entre 10 candidatos à nomeação partidária das presidenciais de 2016 constituiu o destaque da imprensa de sexta-feira. Trump enfrenta grupo dos 9, titula o Washington Times. Trump desafia republicanos no primeiro debate, escreve o Washington Post. Rivais criticam Trump num debate de republicanos, salienta por seu lado o New York Times. Para os que acompanharam esta emissão de sexta-feira, de 7 de agosto de 2015, o nosso muito boa noite agora. Voltamos dentro de momentos. Vão ficar com o Álvaro Lugero Andrade para a nossa última 30 minutos desta emissão.
Esta é a Voz da América transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Igualmente através da internet, no nosso site voaportugues.com e no telemóvel português.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram com referência VOA Português. Igualmente pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número, mais um, 908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington, cerca de 26 minutos. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, na produção Doris Dobson. Ataque a hotel no Mali provoca a morte de 5 soldados. O presidente da Nigéria anuncia a produção nacional de armas para o exército. Estado Islâmico sequestra 230 cristãos de uma igreja. Nos próximos 30 minutos, poderá acompanhar ainda notícias da economia. A rubrica semanal Artes e Entretenimento. Hoje, o Amancio Miguel nos fala sobre o Festival de Banda Desenhada que se realiza ainda este mês em Angola e ainda um editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. O presidente da República da Guiné-Bissau vai demitir o governo de Domingos Simões Pereira, disseram a Voz da América fontes seguras nesta sexta-feira. José Mário Vaz manteve a sua posição nas reuniões que realizou hoje com o corpo diplomático em Bissau, depois de ontem o primeiro-ministro ter acusado o chefe de Estado de provocar a instabilidade. E desde ontem à noite, centenas de membros do Movimento Nacional da Sociedade Civil estão nas imediações do Palácio da República a manifestar o seu apoio ao primeiro-ministro. Depois de ontem, o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira ter avisado que não vai demitir-se e que irá recorrer a todos os mecanismos e dispositivos legais e democráticos para lutar contra qualquer decisão em contrário do Presidente da República, o Parlamento aprovou uma moção de confiança do governo, a segunda em menos de 2 meses. Mais tarde, dezenas de membros do Movimento Nacional da Sociedade Civil, uma rede que engloba 152 organizações, dirigiram-se ao Palácio da República para manifestar o seu apoio ao primeiro-ministro. A organização pretende realizar uma mega manifestação na tarde de hoje, como disse a Voz da América, o seu coordenador, Jorge Gomes.
Nós vamos continuar com as nossas atividades, marchas, reivindicações. Vamos até às últimas consequências para que os nossos direitos sejam respeitados. Defendemos a manutenção do atual governo porque achamos que algo se fez da data da tomada de posse a esta data. Não estamos de acordo que o governo seja dissolvido.
A situação em Bissau é de muita tensão e para tentar entender esta crise, falei com o jornalista e analista guineense Tony Checa, que começou por reiterar que o Presidente da República mantém a sua intenção de demitir o governo.
O que se assiste neste momento é que depois de vários contactos feitos, tudo faz crer que o Presidente não alterou os seus planos e assiste nessa via de derrubo do governo. Esta manhã, depois de ter cedido o corpo diplomático acreditado em Bissau, algumas fontes dentro desse seio confirmaram, portanto, essa decisão do presidente em derrubar o governo. A situação cá fora está instável, há muita movimentação, muita gente, sobretudo jovens, a caminhar em direção ao Palácio da República e também chega a informação de que jovens, mas também sindicatos, sobretudo, ameaçam uma paralisação total logo após a eventual queda do governo. Quer dizer, se havendo um derrubo do governo, os sindicatos ameaçam pura e simplesmente cortar essa sedição, cortar o apoio logístico, portanto, tudo seja transporte, água e comida. Então, isso poderá vir a complicar e ganhar contornos que, neste momento, são totalmente imprevisíveis.
A intervenção do primeiro-ministro ontem deixou o presidente numa situação um pouco confortável, não é?
Havia um certo inconforto também da parte do primeiro-ministro e, às páginas tantas, uma certa dose de moderação que ele usou acabou por começar a dissipar-se ontem, uma vez que, pela primeira vez, então, o ministro resolveu expor as razões que pensa que assistem e enumerou, enunciou uma série de situações e casos que comprometem, de certa maneira, a postura e a conduta do Presidente da República. É evidente que isso vai mostrar que as posições agora se estranharam-se mesmo e que dificilmente, depois de várias mediações, várias tentativas de beneficiar, privilegiar o diálogo que era fracassado completamente, então, a partir de ontem, o primeiro-ministro, por isso simplesmente, decidiu também radicalizar as suas posições e tecendo algumas críticas veladas ao Presidente da República.
Se o Presidente derrubar o governo e pedir ao PIGC para indicar um novo primeiro-ministro, e o PIGC, acha que o PIGC poderá indicar outra vez Domingos Simões Pereira? Se não, qual é a alternativa?
Eu não tenho quaisquer dúvidas a chegar a essa situação, que a resposta do PIGC só será uma. É a indicação, de novo, do nome de Simões Pereira, que é o presidente do partido, além de ser primeiro-ministro, ele é o presidente do partido, é o homem que levou o PIGC à vitória esmagadora que teve nas últimas eleições e é o homem que também, de certa maneira, terá que reconhecer, franqueou a possibilidade, franqueou as portas ao presidente Jomave para chegar ao poder. Portanto, nada faz crer, não há o mínimo sinal que possa haver alguma ruptura nesta fase no seio do PSGC que levasse à indicação de um outro nome. Isso está fora de questão.
Era o jornalista e analista Tony Checa sobre a situação atual na Guiné-Bissau. Voz da América transmitir desde Washington, sexta-feira, 7 de agosto. Vamos às notícias da economia. O Fundo Monetário Internacional prevê que a economia moçambicana possa crescer até 7% em 2015, uma revisão em baixa de 0,5 ponto percentual relativamente às previsões anteriores. Um dos principais motivos para a revisão em baixa é o efeito das inundações ocorridas no início do ano, embora o impacto negativo do mau tempo na produção agrícola tenha sido menos grave do que o antecipado. O governo de Angola suspendeu a emissão de novas licenças de concessão, pesquisa e exploração de recursos minerais até que o Plano Nacional de Geologia fique concluído. Segundo o ministro da Geologia e Minas, Francisco Queiroz, que fez o anúncio, foram emitidas ao longo dos anos 1.836 licenças de exploração mineira, a maior parte sem qualquer atividade, situação que está a preocupar o governo por se tratar de licenças que estão distribuídas um pouco por todo o país. A Corporação Financeira Internacional do Grupo Banco Mundial associou-se ao Banco Internacional de São Tomé e Príncipe para apoiar a concessão de crédito às pequenas e médias empresas do arquipélago, informou aquela instituição bancária. O financiamento a ser concedido pela IFC de $3 milhões destina-se a partilhar o risco da concessão de crédito a pequenos e médios empresários de São Tomé e Príncipe. Nos Estados Unidos, o emprego cresceu a um ritmo sólido em julho e mostra retoma após a estagnação inesperada do mês anterior. Foram criados 215 mil postos de trabalho no mês passado, com a retoma do emprego na construção e indústria. Economistas consultados pela Reuters previam a criação de 223 mil vagas no mês passado e uma taxa de desemprego de 5,3%. E para concluir, as cotações de câmbio nesta sexta-feira. De manhã, uma libra valia $1.55, um euro custava $1.09 e um dólar comprava 12,6 rand sul-africano. Continua a acompanhar a Voz da América nesta sexta-feira, dia 7 de agosto, a emissão em português. Vamos então agora à nossa rubrica habitual das sextas-feiras, Artes e Entretenimento, hoje com Amâncio Miguel. Ele fala sobre o festival de desenho animado, ou de banda animada, ou de cartunistas, que acontece este mês em Angola.
Quer ser cartunista é uma profissão muito difícil, uma profissão como também todas as outras que tu tens que correr atrás, assim, mas principalmente em Angola, em que ainda há pouquíssima informação relativamente a este tipo de trabalho.
Lindomar de Souza tem 33 anos, é cartunista. O seu irmão Olímpio também. Aprenderam o arte com o mestre Henrique Jabrantes. Em Angola e noutras partes do mundo, ser cartunista não é fácil. É preciso ser apaixonado. E foi a paixão que levou os dois irmãos Souza a criarem o Luanda Cartoon, festival que já vai na sua 12ª edição.
Ok. O Festival Internacional de Banda Desenhada e Animação, Luanda Cartoon, é o maior encontro a nível da banda desenhada que tem como objetivo promover a banda desenhada, formar os autores de banda desenhada e os jovens, principalmente, que têm interesse em desenvolver nessa área, banda desenhada e animação. E é constituído, basicamente, por várias exposições a nível de Luanda e alguns workshops que acontecem durante o festival.
E quem é que participa?
O Festival Internacional de Banda Desenhada e Animação conta com alguns autores internacionais convidados e é aberto a todos os amantes da banda desenhada. Ou seja, o festival abre inscrições a nível da internet, né, a nível da página do festival, a nível do Facebook também. As pessoas podem enviar os seus trabalhos durante 6 meses antes do festival. A direção do festival faz uma seleção dos trabalhos, né, de acordo às idades e a qualidade do material. E depois fizemos várias exposições. Essas exposições variam. Há a exposição central, com artistas internacionais. Por exemplo, este ano vamos ter no festival o Paé, que é um cartunista famoso gabonês, e vamos ter a participação também de artistas, vários artistas do Brasil e de Portugal.
Outra ligação com Guiné-Bissau, São Tomé, Moçambique, é possível no festival?
É possível, nós temos sempre tido a participação, já não é novidade a nível do festival, a participação de artistas de outros países africanos de língua portuguesa. Temos sempre a participação do Zori Chiwanga, que é um cartunista muito bom de Moçambique. Também tivemos a participação de outros artistas de Cabo Verde, nomeadamente o Saí Rodrigues, que é um ator cabo-verdiano muito bom. E de São Tomé ainda não tivemos participação no festival, nem em São Tomé, nem em Guiné, mas a nível de Cabo Verde e Moçambique já têm sido participações constantes.
E como é que tem sido a reação, quer do público, quer de outras pessoas? Porque a crítica muitas vezes vai para o lado social, lado político. Como é que vocês lidam com isso?
isso faz parte da arte. A arte tem sempre essa possibilidade, né, de ajudar as pessoas a pensar, de ajudar as pessoas a passar uma mensagem, né, sempre com um objetivo, claro, positivo, né? E as pessoas recebem muito bem as mensagens críticas que são expostas no festival. As pessoas vão para se divertirem também, né? E acabam sempre por levar uma mensagem para casa, para as suas vidas. E isso acontece em qualquer festival de banda desenhada no mundo. e qualquer outro festival de arte, aquilo que os artistas passam, nem sempre é só para o entretenimento, também tem sempre um lado de contribuição, principalmente a crítica social, que ajuda a desenvolver essa aquela área da nossa sociedade. E o Luanda Cartoon não foi a regra, o festival, nós no festival fizemos caricaturas de políticos da nossa sociedade, fizemos cartoons, vários artistas fazem cartoons que ajudam, inclusive, até as próprias pessoas políticas ou pessoas que contribuem nas mais diferentes áreas da sociedade a mudarem em relação a alguma posição que às vezes não é a melhor que elas tomam durante algum momento, né? Por exemplo, agora tem-se falado muito dos estudantes que têm estado a consumir drogas nas escolas. Nós, no festival, temos cartuns que criticam isso, mas nós não criticamos somente os alunos que estão a consumir drogas, mas também os professores que não têm a capacidade de puxar os alunos para uma outra posição, né? Ou seja, deixarem de consumir essas drogas. Então, as mensagens no festival Luanda Cartoon são variadas. Existem vários tipos de mensagem. Cada autor traz aquilo que achar conveniente para o público.
Vocês publicavam uma revista?
Certo. Nós temos um personagem que é o Cabetula e que nós publicamos, sim, essa revista regularmente. Nós, esse ano, demos uma pausa. Vamos voltar a publicar em dezembro, fim de ano. Isso é uma novidade para a comunicação, né? Nós vamos publicar o Cabetula só no final do ano, porque nesse ano nós vamos apresentar no festival autores que cresceram no Estúdio Lindomar, que têm muita qualidade, que precisam ser conhecidos. E nós, como donos do estúdio e formadores desses autores, achamos que é o momento ideal para que as pessoas também conheçam o trabalho e a qualidade desses artistas, que têm mesmo muita qualidade, mas porque o nosso mercado editorial ainda é muito fraco, nós não conseguimos lançar muitos livros de banda desenhada durante o ano. Então, vamos aproveitar agora a oportunidade do festival para lançar outros jovens. Mas depois do festival, em dezembro, vamos aproveitar para voltarmos a publicar o Cabetula, que é o personagem mais conhecido do Olimpo e do Lindomar, né?
E como é que vocês conseguem sustentar este vosso negócio do cartoon?
Ah, ok. Essa é uma grande pergunta. É muito complicado. Nós vivemos não da banda desenhada ou do cartoon completamente artístico, mas da banda desenhada institucional. O que é que eu quero dizer? A banda desenhada institucional é aquela banda desenhada que as empresas como, por exemplo, o BNA, o Banco Nacional de Angola e outros usam para apresentar os seus produtos, né? Os seus produtos, os seus serviços. Então, essa produção da banda desenhada institucional é que ajuda a sustentar um estúdio, porque o produto, ou seja, a banda desenhada mais artística, como é o caso do Cabetula, que tem que depender das vendas, seria muito complicado se nós só produzíssemos esse material. Ou seja, no nosso estúdio, durante o ano todo, nós passamos o tempo a produzir banda desenhada institucionais, a luta contra a malária, o paludismo, falar da moeda, falar de todas as coisas possíveis, de acordo ao número de empresas que queiram passar alguma mensagem utilizando a banda desenhada, né?
O que é para si ser cartunista?
O que é ser cartunista? É uma profissão muito difícil, uma profissão, como também todas as outras, que tu tens que correr atrás, mas principalmente em Angola, em que ainda há pouquíssima informação relativamente a este tipo de trabalho. Muita gente ainda não sabe o que é o trabalho de um cartunista, como é que é possível. E as próprias pessoas que têm talento, têm potencial para serem cartunistas, também hesitam, porque não é fácil se reparar. Houve um boom da imprensa angolana, já temos muitos jornais privados, mas se fizermos uma pesquisa de tantos jornais privados que tem, que rolam em Luanda, pelo menos, não temos mais de 3 com cartunistas. Também é momento para nós nos perguntarmos por quê. Será que os cartunistas não vão atrás desses jornais para pedir emprego? Ou será que os cartunistas até vão e são barrados? e tal. Então, é uma profissão que exige muita dedicação também, porque muitas das vezes, mesmo na redação de alguns jornais, o cartunista ainda não é visto como um profissional, ainda é visto como aquele menino, aquele moço que desenha. Então, enquanto nós aqui em Angola tivemos ainda pouquíssima informação em relação a isso, ser cartunista não é uma coisa fácil, né? Não será uma coisa fácil. Mas fora isso, ser cartunista também é uma coisa maravilhosa quando tu publicas uma matéria e recebes o feedback das pessoas. As pessoas no restaurante param para elogiar e para comentarem sobre o cartoon da semana passada, que saiu na revista X, gostaram. E aquilo acaba por ser muito gratificante, né?
Gratificante é também o facto de, no meio de dificuldades, Lindomar e seu irmão Olímpio conseguirem manter o festival Luanda Cartoon, cuja 12ª edição terá lugar entre 21 e 28 deste mês no Instituto Camões, em Luanda, a capital de Angola.
Artes e entretenimento hoje aqui com Manso Miguel, vamos deixar com música de Angola, Carapinha Dura, com Tetalando.
Não estrago teu cabelo, me jura. Negra de carapinha dura, não estrago teu cabelo, me jura. Faça tranças corridinhas, come sangas a cair. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovô fazia pra você. Você é africana, tem beleza natural. Vai mostrar pra todo mundo essa tua carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Vovô deixou, você vai guardar. Você não vai estragar aquilo que vovô deixou pra você. Vovô deixou, você vai guardar. Você não vai estragar aquilo que vovô deixou pra você. Negra de carapinha dura, você não vai estragar esse teu cabelo, me jura. Negra de carapinha dura, não estrago teu cabelo, me jura. Faça tranças corridinhas, come sangas a cair. Carapitos pequenitos, como aqueles que vovô fazia pra você. Você é africana, tem beleza natural. Vai mostrar pra todo mundo que essa tua carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Vovô deixou, você vai guardar. Você não vai estragar aquilo que vovô deixou pra você. Vovô deixou, você vai guardar. Você não vai estragar aquilo que vovô deixou pra você. Negra de carapinha dura, não estrago teu cabelo, me jura. Oh, mamãe. Carapinha dura, você não vai estragar esse teu cabelo, me jura. Negra de carapinha dura, não estrago teu cabelo, me jura. Faça tranças corridinhas, come sangas a cair. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovô fazia pra você. Você é africana, tem
natural. Vai mostrar pra todo mundo a tua carapinha. É o acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Vovô deixou, você vai guardar. Você não vai estragar aquilo que vovô deixou pra você. Vovô deixou, você vai guardar. Você não vai estragar aquilo que vovô deixou pra você. Negra de carapinha dura, não estraga o teu cabelo, me jura. Negra de carapinha dura, não estraga o teu cabelo, me jura.
Uma linda música aqui no final do programa, quando caminhamos para as 14 horas e 25 minutos. Vamos então às notícias que marcam a atualidade. Indivíduos suspeitos de serem militantes islâmicos atacaram dois hotéis na região central do Mali, matando 5 soldados malianos e fazendo alguns reféns. O governador da região disse à Voz da América que o exército maliano conseguiu salvar 4 reféns franceses, mas que um ucraniano e um sul-africano ainda se encontravam nos edifícios. O presidente nigeriano Muhammad Buhari indicou esta sexta-feira que o país vai intensificar a produção doméstica de armas para as suas forças numa tentativa de reduzir a dependência em armamento importado. A fábrica situada na cidade norte de Kaduma produz agora essencialmente espingardas e equipamento civil, mas vai ser reativada. Militantes do Estado Islâmico sequestraram dezenas de famílias cristãs após tomarem uma cidade estratégica na província síria de Homs, revelou hoje o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede na Grã-Bretanha. Pelo menos 230 pessoas foram levadas de uma igreja em Kariataim. A crise de refugiados da Grécia está a causar um sofrimento insuportável a dezenas de milhares de pessoas que fogem de guerras, perseguições e violações dos direitos humanos, denunciagens de refugiados das Nações Unidas, o Acnur. A agência indica que este ano cerca de 124 mil refugiados chegaram pelo mar, principalmente pelas ilhas de Lesbos, Chios, Kos, Samos e Leros. Tal corresponde a um acréscimo de 750% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas em julho, 500 mil pessoas chegaram, cerca de 20 mil a mais do que no mês anterior.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em setembro, o Congresso vai votar para a aprovação ou rejeição do Acordo Global Nuclear, alcançado mês passado pelos países do grupo P5+1 e o Irão. Num discurso em Washington, defendendo o acordo, o presidente Barack Obama foi bem claro: a escolha que se nos apresenta é entre a diplomacia ou a guerra. Talvez já amanhã e não dentro de 3 meses, mas dentro em breve. Obama acrescentou ironicamente que a ação militar será muito menos eficaz do que este acordo, impedindo o Irão de obter uma arma nuclear. Obama classificou o plano de ação conjunta, o acordo mais abrangente de não proliferação jamais negociado, que proíbe permanentemente o Irão de obter uma arma nuclear através do corte total verificável do acesso do Irão a uma bomba, desta forma assegurando um dos objetivos críticos da segurança através da diplomacia árdua e detalhada. O presidente Obama salientou que todos os problemas com o Irão não serão resolvidos pelo acordo nuclear. O regime vigente é perigoso e repressivo. Iremos continuar a ter sanções ao apoio do Irão ao terrorismo e à violação dos direitos humanos. Vamos continuar a insistir na libertação dos americanos detidos injustamente. Obama lamentou a retórica e o comportamento proveniente de alguns sectores iranianos, classificando-os de ofensivos e incendiários, mas disse que as superpotências não devem agir impulsivamente na resposta às provocações, mesmo aquelas que falam de guerra. Isto porque os iranianos da linha dura gritam morte à América, tal não significa que todos os iranianos acreditem nisso. O êxito não é garantido, referiu o presidente Obama, mas se eles aceitarem, será bom para o Irão, será bom para os Estados Unidos, será bom para a região que tem conhecido tanto conflito, será bom para o mundo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 7 de agosto, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despede Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.